sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone na apresentação hoje convosco, o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e nos 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média em 1530. E claro está, continuamos também a onda curta em 13.630 e 15.720. Estamos na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Portanto, na próxima hora, vamos estar aqui em diálogo com a nossa convidada. Hoje a nossa convidada é Navita N'Golo. Ela é deputada da UNITA, é também economista, portanto, uma boa oportunidade e um leque amplo de temas a discutir, desde a política à economia. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos ver as notícias a esta hora. A diretora da Unesco condenou a destruição da cidade de Nimrud, da civilização antiga da Assíria, pelos militantes do Estado Islâmico, afirmando que a destruição deliberada de uma herança cultural é um crime de guerra. Irina Bokova apelou a todos os dirigentes políticos e religiosos na região para condenarem o ato e lembrarem a todos que não há qualquer justificação política ou religiosa para a destruição de uma herança cultural da humanidade. Os militantes do Estado Islâmico começaram a destruir Nimrud ontem. Entidades oficiais disseram que os militantes usaram veículos militares pesados para a destruição, que começou pouco depois das orações do meio-dia. A Organização de Libertação da Palestina pediu ao presidente Mahmoud Abbas para suspender a cooperação com Israel em matérias de segurança. O pedido da OLP é visto como uma aparente retaliação à decisão do governo israelita de congelar as receitas fiscais dos palestinos depois da autoridade palestiniana ter admitido aderir ao Tribunal Penal Internacional. O presidente Mahmoud Abbas ainda não disse se aceitará a recomendação da OLP. Combatentes do grupo radical islâmico Boko Haram estão agora concentrados no seu principal bastião na Nigéria, em Gwoza, para onde deslocaram reforços provenientes de outras localidades. Uma fonte dos serviços secretos da Nigéria, que acompanha a situação, disse à Voz da América que esta concentração de forças visa impedir uma ofensiva lançada pelo exército governamental que se aproxima de Gwoza, uma das últimas cidades controladas pelos rebeldes no nordeste da Nigéria. Gwoza está localizada a cerca de 135 km a sul da capital do estado de Bordo, Maiduguri. Um relatório da União Africana apela ao presidente do Sudão do Sul e ao seu principal rival que não sejam incluídos num governo de transição e para que este país fique sob o controle da União Africana. Segundo o relatório, que foi publicado pela agência de notícias Reuters, o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-líder dos rebeldes, Riek Machar, deverão ser banidos de qualquer papel num governo de transição, bem como todos os ministros que estavam no poder antes da dissolução do governo em julho de 2013. E aqui nos Estados Unidos, o desemprego caiu em fevereiro, com a economia a ganhar 295 mil novos postos de trabalho. Um relatório do Departamento de Trabalho disse que o nível de desemprego caiu para 5,5%, embora os dados indiquem um mercado laboral mais forte do que o previsto pelos economistas. Há ainda 8 milhões e 700 mil desempregados no país. Isto é, contudo, menos 1 milhão e 700 mil de desempregados do que o ano passado.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, 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 fala só, da Voz da América, uma oportunidade para os ouvintes discutirem, falarem com uma personalidade angolana. E hoje essa personalidade é a doutora Navita N'Golo. Ela é deputada da UNITA, é também economista. Doutora Navita, está-me a ouvir?
Estou, com certeza.
Ok. Olha, eu queria lhe agradecer imenso estar aqui na Voz da América hoje, nesta sexta-feira. É um prazer tê-la aqui consigo. Eu creio que vamos ter um excelente programa. E se não se importa, vou eu começar o programa com uma pergunta. Doutora Navita, como deputada, portanto, penso eu que tem estado presente na Assembleia Nacional, onde tem estado em discussão o Orçamento Geral do Estado, revisto devido à crise do petróleo e à queda do preço do petróleo, que forçou o governo do MPLA a efetuar uma grande revisão do orçamento. Eu sei que a UNITA, vá lá, não tem visto com bons olhos muitos dos aspectos desta revisão. Talvez a doutora possa dizer aqui aos ouvintes quais são os aspectos particulares deste orçamento que, vá lá, você, como economista, ou a UNITA têm a criticar.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Voz da América, quero saudá-lo, Santa Rita.
Muito obrigado.
Quero saudar os ouvintes também, pela oportunidade que nos dão de podermos contribuir para o debate e, em nome da UNITA, agradecer esta oportunidade. Sobre a pergunta que me dirige, o Orçamento Geral do Estado, como todo mundo sabe, é a previsão das receitas e despesas de um determinado ano económico que o governo se propõe, então, a realizar para a resolução, para responder às necessidades dos cidadãos angolanos. É assim que, nos finais de novembro, dezembro, a Assembleia Nacional recebeu o orçamento inicial da parte do Executivo angolano, que fundamentalmente previa um preço de petróleo a 81 dólares e também tinha conjunturas em termos de crescimento económico um bocadinho exageradas. Até naquela altura o cenário já se afigurava um bocadinho conturbado, o preço do petróleo já oscilava entre os 68 e 65 dólares, e sabendo nós que a economia angolana é fundamentalmente correspondida, suportada pelo produto único que é o petróleo, nós ahorita fomos acautelando, fomos dando os nossos contributos para que o governo pudesse tomar projeções um bocadinho mais moderadas, até mesmo em termos económicos, em situações dessas em que os pressupostos econômicos fundamentais da economia não dependem exatamente de assuntos internos, é preciso que olhemos para a conjuntura internacional e possamos ter comportamentos moderados para que não hajam estrangulamentos. Não fomos ouvidos e prova disso é que 2 meses depois o Orçamento Geral do Estado está a gastar outra vez recursos, a Assembleia Nacional e o Executivo, para discutir algo que poderia ser muito bem previsto. Mas não vamos aqui tratar mais do leite derramado.
Sim.
Nós não concordamos, primeiro mesmo, com a forma como o orçamento foi revisto, primeiro, mas fundamentalmente estamos a lembrar ao Executivo e aos angolanos que o quinquênio 2008-2014 foi reconhecido pelo Banco Mundial que foi o período em que a produção petrolífera atingiu em Angola o ponto mais alto. Prova disso é que em 2011 o Executivo angolano cria 2 fundos importantes do país. O principal é o Fundo Diferencial do Petróleo, o que significava que haviam excedentes, cria igualmente o Fundo Soberano, que todo mundo conhece, que tem o pressuposto da sustentabilidade, porque, economicamente falando, os recursos naturais não pertencem apenas às gerações presentes, mas também devem ter em conta as futuras gerações.
Exato.
Portanto, este fundo foi criado para que possamos, através dele, criar a sustentabilidade, que investir em setores que possam então dinamizar o país e que as futuras gerações possam beneficiar. E depois criou-se igualmente um fundo de reserva para infraestruturas de base. Esses fundos todos, os dois, o diferencial de petróleo e o de para infraestruturas de base, é controlado pelo senhor Presidente da República. A questão que a UNITA está a levantar, que para nós é fundamental, é verdade que sabemos que a economia depende do petróleo, mas também é preciso que os angolanos saibam, não é? Durante o tempo em que o petróleo estava em alta, os recursos de que o executivo se orgulhava, dizendo que a economia era a melhor que mais crescia em África, que a economia nós estávamos a subir e por aí fora. A verdade é que estes crescimentos, e aliás, não influenciaram em termos de bem-estar na vida dos angolanos. Sabemos, por exemplo, que em 2011, o diferencial e que se constituiu reserva de petróleo foi de 15,3 mil milhões de dólares. Em 2012, foi de 15 mil milhões de dólares. Em 2013, de 4,4 mil milhões de dólares. Em 2014, 2,3 mil milhões de dólares. Portanto, essas reservas, os diferenciais, são, em economias normais, aqueles que servem de almofada para situações como essas em que estamos a viver, em que o petróleo baixou. Portanto, o governo nos pode vir agora dizer que porque o petróleo baixou, agora não haverá mais investimentos. Os ministérios e as instituições do Estado, desde novembro, sofreram cortes significativos na ordem de 25% da sua estrutura das despesas e receitas. Portanto, só porque o petróleo baixou naquela altura, não pode haver um vazio. Eu preciso que nos digam onde é que está este dinheiro, para que é que vai servir agora, qual é a parte do déficit que esse diferencial, essas reservas controladas pelo Sr. Presidente da República, vão ajudar neste processo em que a economia precisa de recursos. E também, o Fundo Soberano. Já ouvimos, por exemplo, no relatório de execução do terceiro trimestre de 2014, ainda nos estão a falar de que o Fundo Soberano está em instalação. Não pode ser, porque o fundamento da criação do Fundo Soberano é que há recursos em excesso de produção de petróleo e que esses devem ser encaminhados para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento. Portanto, essa é a grande questão que a UNITA acha. Não pode haver agora desculpas sobre causa do preço, porque nós sabemos, que, aliás, o plano de desenvolvimento de 2013-2017 do MPLA está lá claro que a economia precisa de ser diversificada. Esta campanha agora de diversificação, como se tivéssemos descoberto, para além do petróleo, mais algum recurso que nos vai ajudar, pensamos que não está correto.
Doutora.
Outra contradição, numa altura em que estamos a falar da diversificação da economia, da necessidade, a revisão orçamental não dita essa necessidade premente, porque o setor económico tão fundamental para mudar o quadro atual acaba por ser cortado em quase 50%. Meu Deus! Queremos diversificar ou não? A agricultura, a silvicultura, as pescas, a indústria extrativa transformadora, a construção e transportes, não nos esquecendo da educação e saúde, que são fundamentais em termos de desenvolvimento humano, não podem sofrer cortes como
estão a sofrer. Doutora, desculpe interrompê-la, eu tenho aqui vários ouvintes em linha. De qualquer maneira, ficamos, creio, com uma ideia base das diferenças, vá lá, da UNITA para com esse orçamento, mas eu tenho aqui já vários ouvintes em linha e vamos começar no Uambo, com o ouvinte Armindo Jorge António. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Faça favor, Senhor António, tem uma pergunta para a doutora Navita?
Sim. Em primeiro lugar, boa noite para Angola e boa tarde para a América.
Boa tarde, obrigado.
Sim. A primeira pergunta diz o seguinte. Por que que quando o barril de petróleo esteve no preço alto, o presidente da República nunca se preocupou em falar acerca da agricultura? Após de ter baixado, só assim que estão a se preocupar em andar em aldeias, comunas em comunas, município em município, províncias em província, dizer assim que temos que valorizar a nossa produção. Então, antes, por que que nunca disseram isto? Após da baixa do petróleo, agora é que estão a se preocupar. Então, e também a outra coisa, o combustível local, um litro de gasolina está 90 kwanzas. Então, este preço vem através da queda do petróleo bruto ou é a altura que ele achou que tinha que fazer subir um litro de gasolina? Então, quando subir o petróleo bruto, será que estes valores vão poder descer naquele preço antigo ou vai continuar mesmo com este preço? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que que o partido no poder sempre continua a perseguir os homens dos partidos da oposição? Tanto os deputados como a população, os militantes, são perseguidos. Então, se ele diz que é a maioria, por que que continua a perseguir a minoria? Então, ele diz que, ou dizem que ele é que arquiteto da paz. Mas então, o arquiteto da paz, as pessoas em plena paz continuam a morrer em tiros, já morrem em doença, porque nos hospitais não há medicamento suficiente. Vivem das receitas, ou vivemos das receitas. Então, um arquiteto da paz tem medo de ir assistir às cimeiras. Quando ele é convidado, foge, porque isso é fugir. Ele dá desculpas, envia o Manuel Vicente para poder responder em nome dele. Mas isto vem através do medo, eu acho isso.
Pronto.
Então, quando é que teremos paz definitiva neste país? E a outra questão tem a ver com os ex-militares. Eu estou a falar de todo tipo dos ex-militares que não estão a ser beneficiados. Então, quando é que serão beneficiados? Só após da morte? Então, esta é a última questão.
Muito obrigado, senhor.
Convidada, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor António. Era o senhor Armindo Jorge António. Ele estava-nos a falar do Uambo. Doutora Navita, aqui várias perguntas deste ouvinte. Ele começa por esta questão da agricultura, que parece que só agora começa a haver uma preocupação. E depois uma pergunta interessante, que é quando o preço do petróleo baixa, a gasolina sobe. E ele quer saber se quando o preço do petróleo subir, se a gasolina vai baixar. E depois a perseguição política e os ex-militares. Não sei se quer responder a todas ou a algumas só.
Vou responder, sim, vou responder. Posso fazê-lo já?
Faça, faça favor.
Com certeza. O ouvinte Armindo António, eu agradeço a tua pergunta. Estamos aqui para esclarecer aquilo que pudermos. Na verdade, é um bocadinho caricato e esta que tem sido a defesa e a posição da UNITA de que a agricultura em Angola, como sempre, sabe-se a sua potencialidade, não é? Sabe-se muito bem, nós fomos grandes produtores de algodão, de milho, temos até também, somos potência em café, 75, tal como os nossos pais contam. Na verdade, os pressupostos desde o alcance da paz, a forma como o executivo tem encontrado políticas para dirigir o país não são aquelas que podem trazer uma diversificação, um desenvolvimento da agricultura aceitável. Por quê? É verdade que ele optou pelo modelo de diversificação de substituição de importações. Isso significaria, primeiro, promover a produção interna, não é? Temos garantias de que, para certos produtos, Angola é capaz de produzir uma certa quantidade que possa responder à procura interna. Mas claro que para isso é preciso apoiar os agentes que operam neste ramo, neste setor tão importante de qualquer nação. Aliás, para nós, a UNITA, temos um princípio que diz beneficiar o campo para apoiar a cidade, porque é ali onde se criam as dinâmicas e para que os produtos venham para a cidade, haja o comércio e potencia também a vida normal das zonas rurais. E o que é que tem acontecido, por acaso? A agricultura que o executivo tem apostado não é bem aquela agricultura que emana do camponês. é preciso que, para além de apoiarmos fazendas grandes, tal como o governo do Entelá tem feito, que são fazendas controladas pelo Executivo, essas sim são importantes porque permitem-lhes ter o controle daquilo que é produzido e por aí fora, mas fundamental ainda é preciso apoiar o camponês. É preciso criar cooperativas, apoiar as cooperativas agrícolas, apoiá-las hoje com quê? Para que possam produzir a custos baixos e que possam concorrer com aqueles produtos que vêm de fora. Os produtos que vêm de fora acabam de ser mais baratos. Os produtos dos nossos camponeses, para além da dificuldade de chegarem à cidade, são caros porque os custos para conseguir os fertilizantes, para conseguir os materiais de produção, e aliás hoje era suposto que o Executivo apoiasse a mecanização agrícola, mas há projetos que custaram enormes dinheiros para que houve mecanização agrícola, para apoiar os agricultores, as cooperativas, mas esses materiais não aparecem. A Mecanago, a empresa que apoia o Ministério da Agricultura, precisa de explicar também como é que tem gerido os dinheiros que servem para apoiar os agricultores, os empresários, a poderem lavrar a terra com mais facilidade e para que diminua o seu custo. Portanto, não é que é só agora, é a opção de política do Executivo atual. Portanto, eles sabem, sim, como é que a agricultura é importante. É verdade que é a desculpa de que estamos a disminuir, mas há terras aráveis, há terras que podem ser cultivadas. Os camponeses estão ali com dificuldades sérias de escoar os seus produtos. É preciso criar políticas direcionadas. É preciso abrir estradas ali para que o acesso seja fácil e eles consigam escoar o seu produto. É preciso apoiá-los com adubos,
doutora,
porque o adubo também já é caro.
Sim, sim.
Portanto, são esses aspectos que são importantes. É só uma questão de vontade política que é possível, sim, senhora, desenvolver uma agricultura responsável e que possa dinamizar a nossa economia.
Uhum.
Por outro lado, fala do litro de gasóleo, de gasolina. Devo dizer-lhe que, na verdade, há uma política iniciada desde 2008, aliás, de redução dos subsídios aos preços, sobretudo dos petróleos, segundo o fundamento de que o subsídio aos preços do petróleo facilita mais aqueles angolanos, empresas que já têm rendimentos altos e que prejudicam o cidadão com menos recursos. Mas esta política deve ser feita de forma paulatina e com a educação da sociedade, para que ela perceba. Mas o Executivo deparou-se com esta queda do petróleo, não é? E então, na busca de reajustamentos orçamentais, entendeu de forma brusca buscar alguns recursos dos subsídios aos preços do petróleo. Mas isso não é assim, não é desta forma que se faz. É preciso que se criem alternativas compensatórias para que os cidadãos que tenham menos recursos, os cidadãos no limiar da pobreza, possam adquirir, possam receber esta diminuição de outra forma. Por exemplo, como subsídios à saúde materna, como subsídio aos transportes, como subsídios à velhice, subsídio ao desemprego. Então, criar impostos diretos que influenciam e que possam, então, diminuir o esforço que os cidadãos têm que imprimir na compra do litro de gasolina cada vez mais caro. De uma forma geral, também, Santa Rita quer dizer alguma coisa?
Ah, eu ia lhe pedir, doutora, para ser um bocado breve, porque temos muitos ouvintes em linha e estamos a gastar tempo. Obrigado.
Porque é que o Partido do Poder... Bom, são as tais tentativas. Eu acho que sobre isso vou falar um bocadinho mais lá para frente, porque quero demonstrar alguns assuntos candentes e preocupantes do nosso país. O Presidente da República, penso que é uma questão pessoal, para um líder normal é preciso que haja conversa com o povo, é preciso que haja acesso normal a responder de forma rápida às questões que vão acontecendo, sobretudo essas de intolerância política, e que ele é o chefe de Estado e que deve ter sensibilidade para as questões que possam pôr em perigo a paz tão que tanto tirou vidas do nosso país, conquistámos-la, mas é preciso que façamos um esforço de mantê-la e, sobretudo, a paz social é fundamental.
Era a doutora Navita Ngolo. Doutora, nós estamos a chegar ao topo da hora, faltam 5 minutos. Portanto, temos cerca de 4 minutos à nossa frente. Mas antes disso, eu tenho aqui vários ouvintes. O que eu vou fazer? Vou pôr um ouvinte em linha, que é o ouvinte Vicente Cachache. Senhor Cachache, está-me a ouvir?
Estou, sim.
Senhor Cachache, eu agradeço-lhe ter estado à espera. Eu vou-lhe pedir para ser breve com a sua pergunta e depois vamos a ver se a doutora tem tempo de responder antes das 18. Se não, ela responde depois das 18, depois de eu dar um pequeno noticiário. Mas faça favor, Senhor Cachache.
Ok, muito obrigado. Em primeira coisa, muito boa tarde, jornalista da Voz da América.
Muito boa tarde, obrigado. Faça favor.
Muito boa tarde, nosso convidado, a juventude sacrificada, não perdida, nossa leitora.
Muito obrigado.
Amém, obrigado.
Ok. A minha pergunta é a seguinte. A um país democrático, será que o povo não tem direito de recurso do país? Da forma que nós vivemos no nosso país, o povo só espera lhes dar aquela bulusa com cara do José Eduardo Santos. Outra pergunta, enquanto é que o MPLA vai dar o lugar das lundas que foi acordado nos acordos de Lusaka, que ele, a UNITA, vai ter um lugar de diamante? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, eu queria dizer no nosso jornalista de Voz da América, é bom criar comissão, começar a ver na comunidade. A comunidade está um mal. Nós, como camponeses, só cheiramos já fumo de carvão, já não estamos a aguentar mais com essa miséria. Ele só faz aquela publicidade dele aí, porque não, aquele povo que está no quilombo, aquele povo, são esses que estão a comer dinheiro do petróleo. Essa é a segunda das minhas perguntas, era tudo.
Muito obrigado. Era o senhor Vicente Cachache em Malange. Doutor, eu não sei se esta questão das lundas, não sei se quer falar sobre isso. Eu, de qualquer maneira, o que vou fazer é vou meter aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte Mbadi Manuel Mbadi. Senhor Mbadi, está-me a ouvir? Senhor Mbadi? Na Lunda Norte? Senhor Mbadi, está-me a ouvir?
Está ali.
Senhor Mbadi, eu estou a ouvi-lo, não sei se me está a ouvir.
Sim, sim, está a perceber.
Ok, Senhor Mbadi, tem 1 minuto para fazer uma pergunta, está bem?
Olha, até que eu queria mais um pouquinho de tempo, mas como estou 1 minuto para falar, só queria saber, olha, da doutora, como economista, como se explica em tempo de crise a subida do petróleo? Esta é a minha questão. E a segunda questão, eu queria saber da doutora, como se explica um país democrático e no bilhete tem a cara do presidente da República? Esta é a segunda questão.
Desculpa, eu também não percebi. Senhor Mbadi, faça favor, qual é a segunda pergunta?
A segunda pergunta que eu fiz é como se explica um país democrático e no bilhete tem a cara do presidente da República?
Qual bilhete?
O bilhete de identidade de cidadão nacional aqui, cá em Angola.
Muito bem. E a primeira pergunta era sobre o aumento do preço da gasolina.
Como economista, a doutora Navita Angolo, que está aí, como se explica em tempo de crise a subida do petróleo ou a subida dos combustíveis?
Muito bem.
No mercado informal.
Ok. Pronto. Obrigado, senhor Manuel Mbadi, da Lunda Norte. Doutor, o que a gente vai fazer é o seguinte. Portanto, temos duas perguntas de 2 ouvintes. A primeira é sobre a questão das lundas. Creio que esta é uma pergunta que poderá vir ao de cima, mais tarde também. E a segunda é sobre esta questão de como é que se explica a subida do preço da gasolina quando o preço do petróleo cai na crise. Eu creio que a doutora já falou um pouco sobre isso, mas poderá querer falar mais adiante um pouco mais. De qualquer maneira, eu tenho que fazer agora aqui uma pequena interrupção para dizer aos ouvintes, mas depois das 18 vamos voltar diretamente a isto. Que a partir das 18 horas vamos transmitir também a onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 15.720. E depois pode também estar na página da internet www.voaportugues.com e no WhatsApp estamos em 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Este é o nosso Angola Fala Só, programa de diálogo com os ouvintes, com um convidado. Hoje a nossa convidada é a doutora Navita N'Golo. Ela é deputada da UNITA, é também economista. Mas antes de prosseguirmos, um rápido ver de olhos pelas notícias. Temos muitos ouvintes em linha. O diretor da Unesco, a diretora da Unesco, queria dizer, condenou a destruição da cidade de Nimrud, da civilização antiga da Assíria, pelos militantes do Estado Islâmico. Ela afirmou que a destruição deliberada de uma herança cultural da humanidade é um crime de guerra. A Organização de Libertação da Palestina pediu ao presidente Mahmoud Abbas para suspender a cooperação com Israel em matérias de segurança. Na Nigéria, combatentes do grupo radical islâmico Boko Haram estão a concentrar-se no seu principal bastião em Gouaza, para onde deslocaram reforços. Forças governamentais estão a avançar sobre essa cidade. Um relatório da União Africana apela ao presidente do Sudão e o seu principal rival para que não façam parte de um governo de transição e para que o país fique sob o controle da União Africana. O desemprego nos Estados Unidos caiu em fevereiro, com a economia a ganhar 295 mil novos postos de trabalho. A taxa de desemprego caiu para 5,5%. Doutora, vamos continuar e vamos já às perguntas destes ouvintes. O primeiro era o ouvinte Vicente Cachaches de Malanje, o segundo era Mbadi Manuel Mbadi, na Lunda Norte. Eu não sei se quer falar um pouco sobre esta questão das lundas, vem ao de cima regularmente aqui no nosso programa. Eu creio que este ouvinte se estava a referir, não sei se era à autonomia das lundas, não percebi bem. E o segundo, aquela questão da subida dos preços da gasolina.
O ouvinte Cachaches, eu agradeço já também, muito obrigada pela sua pergunta. Ele fala primeiro de uma pergunta que acredito que é sobre os direitos dos cidadãos e que eu ligo aquilo que deve ser a distribuição justa da riqueza angolana.
Exatamente.
Eu penso que é isso.
Sim.
Pois, eu penso que Angola precisa de construir um modelo sustentável de repartição equilibrada e justa mesmo do rendimento nacional. Mas o que é que vamos assistindo? Apesar da Constituição angolana obrigar o governo a olhar no artigo 21, a criar condições de vida mínimas para a população, dignas acima de tudo, portanto, que estejam ligadas ao combate à pobreza, à fome, garantir mesmo as liberdades, o direito à habitação, o direito ao emprego. O que vemos é exatamente o contrário. A juventude está voltada ao desemprego. As populações, quanto mais distantes de Luanda, mais problemas de vida encontram. Dali que temos essa cidade tão congestionada como temos. Ao mesmo tempo que nós vemos a corrupção institucionalizada pelos principais dirigentes do nosso país. E também vemos os mesmos dirigentes a distribuir a riqueza de forma descarada entre os seus membros da família. São questões que devem ser levantadas a fundo, são questões de que a sociedade deve tomar consciência e entender exatamente como pôr cobro a esta. Porque a riqueza angolana é de todos nós. O diamante, que até também tem sido subaproveitado, ou então os seus recursos, aquilo que é explorado não é exatamente aquilo que é posto no orçamento, porque os dinheiros, as receitas dos diamantes ainda também é um debate a ser levantado, a gente a explorar a par do orçamento e que isso tem prejudicado sobremaneira a resolução das necessidades dos angolanos, daí que eles são expostos a riscos enormes de carvão. É verdade, o carvão é um negócio, mas é preciso que se encontrem oportunidades iguais para todos os angolanos. As riquezas devem ser bem distribuídas. Aqueles que governam, principalmente, não, as riquezas não os pertencem a todos. Não podemos enriquecer os nossos filhos, compadres, à custa da miséria de todos os angolanos. Este é o princípio. Uhum. Quanto à questão das lundas, exploração, eu devo dizer que A questão das lunas, da exploração por parte da UNITA, foi um acordo, foi consequência dos acordos de paz, e parece-nos mentira, mas hoje vemos que no orçamento há uma ausência significativa daquilo que deviam ser os cumprimentos por parte do Executivo dos pressupostos para a estabilidade, para a paz, consequentes dos acordos. Dali vemos que ainda há ex-militares fora do quadro de desmobilização.
Exatamente.
E um exército ainda por desmobilizar. São consequências mesmo da falta de políticas, da falta de vontade política de concluir os processos. Aliás, e vou colar isso também àquilo que o ouvinte anterior, António, levantou relativamente à intolerância, à não aceitação da diferença dos partidos da oposição, porque há por ali, vamos vendo ultimamente no Loremo, cenas de intolerância política, mas a UNITA foi mesmo informada de que há mesmo vontade de não continuar com aquilo que foram os pressupostos postos de Lusaka. Portanto, nós temos documentos que dizem mesmo que devem cessar quaisquer atos que visem o cumprimento dos acordos entre o governo UNITA e o governo UNITA. Portanto, memorando no Luena e por aí no Saca, para o Executivo, terminou com o governo de Unidade de Reconciliação Nacional. Tudo o quanto tem sido feito para eles é um favor, é flexibilidade e gesto de boa vontade. Portanto, é só para vermos até que ponto estamos entregues a assuntos. Por isso é que a Elna, os ex-fala, as ex-fápula, devem, sim, senhora, a Constituição lhes dá um direito, devem continuar a pautar para que, em defesa dos seus interesses. Portanto, há inclusive orientações do levantamento mesmo do universo de todos os membros da UNITA, na Polícia Nacional, nas FA e por aí fora. E ordens de eliminação mesmo de membros da UNITA, por exemplo. Portanto, há um monte de informações que a UNITA vai recebendo, que nós pensamos que põe em perigo o atual processo de paz, mesmo o processo de desmobilização dos 45 indivíduos, está incluso exatamente nas orientações superiores de que não há ainda interesse para que isso continue a ser processado. Vamos ter coragem de assumir as nossas responsabilidades e irmos em frente. Sobre o petróleo, eu já expliquei a
exatamente, já falou
tudo
sobre
começa,
isso.
Tudo começa no facto de a nossa economia ser petrodependente. Portanto, para além disso, o Executivo angolano foi insertando uma política de redução dos subsídios aos preços dos combustíveis, que no orçamento estão inseridos nos subsídios. Como é que posso dizer, no apoio social, como a velhice, a doença, a incapacidade, mas que quase que 90% destes subsídios, dessas transferências às famílias, era consumido pelos subsídios aos preços de combustíveis, que, ao ver na prática, ajudavam mais as famílias ou os indivíduos e as empresas que têm um bocadinho mais de rendimento. Portanto, a posição da UNITA é que não se retirem os subsídios desta forma, aumentando o preço do petróleo e da gasolina, mas que se possa compensar a população através de outros subsídios diretos, como é o subsídio, se calhar, ao desemprego, subsídio à saúde, subsídio ao transporte, subsídio a outros acessos que facilitem a vida da população e que, nesta altura, por exemplo, em que os salários, ante a inflação, tornaram-se cada vez mais magros, estão constantes, e agora com a austeridade o Executivo não vai promover, não vai aumentar os salários, não vai criar empregos na função pública, portanto torna-se ainda mais complicada a vida do cidadão.
Pronto. Olha, doutora, eu tenho aqui vários ouvintes em linha também, vamos continuar. Olha, agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Adão Hermenegildo. Senhor Hermenegildo, está-me a ouvir? Senhor Hermenegildo? Não, parece que não está. Então vamos para o Bié. Vamos para o Bié, para o ouvinte Maurício Songo. Senhor Songo, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Ah, faça favor, olha, está em linha, está no ar, okay. Portanto, quando tiver
muito
uma pergunta,
obrigado.
Faça favor.
Ok, em primeiro lugar, ia saudar o senhor jornalista e agradecer por tudo que tem feito e, ao mesmo tempo, a doutora Ngolo, pela coragem que tem tido no Parlamento. Eu tenho acompanhado de fazer tudo que vocês têm feito. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ok. Tenho aqui uma fala da política, mas essa questão, por mais que alguém já realçou, aliás, a nossa convidada já frisou, mas eu só diria aqui, daquilo que o MPLA diz, diminuir a UNITA a zero. Acredito que não poderá conseguir, porque a UNITA, se fosse o desaparecimento, teria acontecido em 1975, não aconteceu, teria acontecido em 1992 a 93, quando massacraram milhares de gente, não conseguiram, e a última vez seria em 2002, onde morreu o vice e o presidente fundador do partido. Será que o MPLA já não tem mais outro programa, só começa a fazer desaparecer a UNITA, já nunca vai conseguir? É melhor optar, talvez, se tivesse mais quadros que pelo menos consigam pensar e olhar pelo país. Então deviam procurar outras políticas, não ser fazer com que a UNITA desapareça, porque não vai acontecer. A outra questão tem a ver com o que acontece no Executivo. Será que dentro do Executivo não há mais ninguém capaz de liderar o partido do MPLA? Só tem que ser o Filomeno, que é o Zeno, que é o presidente, o filho do presidente da República. Não existe mais ninguém?
Bem,
só isso, muito obrigado.
Senhor Songo, o senhor Songo, creio que está a falar da sucessão do presidente, não é? Quem é que vai suceder
ao
presidente?
Bem, será que dentro do partido, no Executivo, sim, já não existe mais ninguém que possa ocupar esse lugar? Só tem que ser ele?
Sim, Maurício Songo, olha, obrigado. Bem, não há nenhuma, há que dizer aqui, para ser, vá lá, justo, que não há nenhuma declaração oficial a dizer que, se o presidente Eduardo dos Santos deixar o poder, que será sucedido pelo seu filho. Fala-se nisso, mas não creio que haja alguma informação oficial nesse sentido. Mas, doutora Ngolo, eu não sei se quer comentar. Este ouvinte estava mais a comentar que a fazer perguntas. E eu não sei se a doutora quer falar sobre o que ele comentou. Não
sei. Bom, pois, se calhar... Eu penso que, sobre aquilo que ele diz, há orientações, sim, senhora, de tendências de reduzir a UNITA. São informações um bocadinho secretas. Mas penso que a UNITA é um partido que vai fazer 50 anos no próximo ano. Teve as peripécias altos e baixos, até perder o seu líder fundador. E demonstrou que tem homens no seu seio que não procuram louros, mas seguem a história. E pela história, a UNITA vai, sim, sobreviver. Dentro do Executivo, se não há ninguém... Bom, há uma tendência, por acaso, Santa Rita diz que não há declarações oficiais, mas às vezes é preciso ouvir um bocadinho, não há fome sem fogo.
Sim.
Portanto, pensamos que... E em África a tendência tem sido essa, aliás, a permanência exagerada no poder depois cria vícios tais como esses, de que depois se pensa que está-se numa monarquia, pensa-se que está-se no reino de não sei aonde, e então a sucessão deve ser na linhagem sanguínea. São vícios que devemos, angolanos deverão evitar, deverão acompanhar, e claro que no MPLA há homens, há mulheres com capacidade, sim senhora, para levar avante um partido também histórico, que devemos reconhecer. Há homens com sabedoria, há homens que sabem, têm ética suficiente para mudar este rumo. Nós pensamos que a sociedade também vai acompanhar de perto este processo.
Muito bem. Bem, a ver vamos. Olha, agora parece que sim, parece que já temos aquele ouvinte que estava há bocado, que há bocado não conseguimos contactar, que é o ouvinte Adão Hermenegildo. Senhor Hermenegildo, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Então faça favor, tem uma pergunta para a doutora?
Sim, tem uma pergunta para poder fazer à doutora.
A minha pergunta consiste no seguinte. No que concerne a crise que o país está vivendo, não seria momento que para a UNITA, nesse caso, né, mostrar um modelo para que o povo possa acreditar naquilo no que concerne as suas propostas de liderança, de trabalho, para que o povo possa rever naquilo que são as suas propostas de trabalho para o desenvolvimento da sustentabilidade do país.
Senhor Hermenegildo, eu não percebi bem a pergunta.
Alguns cortes.
Sim, sim. Senhor Hermenegildo, está aí numa zona que parece que a comunicação não é boa, mas...
Está a chover.
Tente ser breve. A pergunta é, você acha que a UNITA devia dar mais conhecimentos do seu programa, é?
Sim, sim. Atendendo a crise econômica que o país vive, né?
Sim.
Então, acredito eu, no meu entender, que seria o momento oportuno que para a UNITA poder aproveitar e divulgar aquilo que são as suas de trabalho, que é para o povo ter mais conhecimentos e acreditar naquilo.
Pronto, obrigado. Obrigado, Sr. Hermenegildo. Doutora, portanto, parece que este ouvinte o que quer saber, ou o que ele sugere, é que a UNITA, vá lá, dê mais conhecimentos do seu programa, principalmente face a esta crise. Eu não sei se vocês, se pode falar, se vocês têm dificuldades em propagar a vossa mensagem ou não, mas faça favor, não sei se quer comentar ou não.
Nós não temos dificuldades, não fosse o sistema que temos. As nossas ideias, aquilo que a UNITA pensa, seria público, talvez, seria mais fácil pela TPA, não é?
Sim.
Mas o sistema é o que temos, é ditatorial, portanto, a oposição não tem muito espaço para dar aquilo que são as suas ideias. Mas, numa forma geral, nós pensamos, para já, que 12 anos quase de paz, já era tempo de nós podermos perceber que um plano de emergência para revitalizar a agricultura já devia ter sido insertado. Porque nós, a UNITA, pensamos que a agricultura é o fundamento para o crescimento de qualquer economia. Para além da agricultura, nós pensamos que, fundamentalmente, e como sempre, o homem é o centro da transformação de qualquer nação. E este homem deve ser educado, por isso é que, em termos de educação, a UNITA pensa que o ensino deve ser gratuito até a 12ª ou 13ª classe, como é agora a reforma educativa, não é? Deve ser gratuito o ensino e obrigatório. E para já, haja o maior acesso dos angolanos à especialização. Porque nós temos a dificuldade que nós encontramos dessa dependência do petróleo também, é que não temos especialistas. Não temos especialistas, mesmo a nível da agricultura, os técnicos de base, os técnicos médios, precisam de ser especializados para poderem ajudar o camponês a fazer de melhor proveito da terra, para que haja mais produtividade. Portanto, o cerne de tudo isso é a educação, e mais do que a educação, é a saúde. Nós não podemos continuar a ser a segunda maior taxa de mortalidade ainda. E só temos isso porque o Orçamento Geral do Estado dá apenas, até agora concordo, está a 4,7% à saúde. Não é possível. Antes disso, durante esses 10 anos, a média para a saúde não passa dos 3,4, o máximo são 5. Que pois. Saúde é que queremos para Angola? Que educação que queremos para Angola? Enquanto outros países, até na SADEC, falam de 15% para a educação, 20% para a educação, 15% para a saúde. Porque são pressupostos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. E para a UNITA, a saúde também é doente e precisa de um plano estratégico, com certeza. O nosso programa foi bem claro. Portanto, mais do que isso até também, é preciso que combatamos a corrupção, porque às vezes não são bem os programas, mas é a corrupção desmedida que tomou conta do nosso país. Também, a luta é pela distribuição justa da riqueza. Portanto, não é o presidente, os filhos, a família, não são os donos da riqueza angolana. Somos todos nós, deve ser bem distribuída. O acesso a oportunidades iguais de emprego não pode ser por família. Até empresas hoje em dia, para poderem sobreviver na economia angolana, os empresários têm que ir para o Bureau Político do MPLA. Que nação é esta? Muito não bem. É possível.
Ok, doutora, continuo com mais ouvintes em linha. Vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Carlos Capenda. Senhor Capenda, olha, vai ter que baixar o rádio.
Estou em linha, estou em linha.
Tem que...
Ok,
tá,
agradeço imenso de poder hoje conseguir entrar no Angola Fala Só.
Faça favor.
Ok.
Olha, senhor Capenda, pergunta... senhor Capenda, senhor Capenda, senhor Capenda, tem que baixar o rádio, tem que baixar o rádio porque está a fazer eco.
Sim, 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 sim.
Baixa o rádio.
Por que que os dirigentes do MPLA cometem erros, mas sempre continuam a trabalhar no seu local de serviço? A outra questão, por que que a polícia sempre aproveita os trânsitos, manda parar, mas tem luvas?
Senhor Capenda, tem que baixar o rádio.
A outra questão, outros morrem através de escorrer. A moto bate no carro que vem ou no carro que vai. Isso é uma coisa que o povo está sofrendo muito, não temos como fazer. A outra questão, fiquei ultrapassado com o outro aqui do AMBO. Muito obrigado por...
Bem, muito obrigado, senhor Capenda. Olha, vamos passar ao outro ouvinte. Vamos passar para o ouvinte do senhor António Vasco, na Uila. Senhor Vasco, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou, com certeza.
Olha, faça favor, senhor Vasco, se tiver uma questão a pôr à doutora Navita N'Golo, eu agradeço.
Ok, está bem. Doutora, desculpe, boa noite, antes de mais nada. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, que o problema cá na Uila é um problema sério. Face à educação é um problema, o ano passado houve problema acerca de greve, não dos professores da UILA, sobretudo, e também houve problemas, um problema que assola tanto, epa, os nossos dirigentes fazem e desfazem, a educação é péssima, epa, é triste viver na UILA, é triste, sobretudo quanto... A questão da educação é péssima. E quem tem possibilidade, por exemplo, de ir para fazer o ensino superior é aquele que tem que ter dinheiro. É um dos problemas. E faculdade é difícil na UILA. É mais ou menos a minha questão. Esta é a minha questão.
Senhor António Vasco, portanto, na UILA, portanto, a sua questão, vá lá, principal, é a questão da educação, não é?
É da educação. É a educação. Sim, sim, sim. E disse que a educação é a base do desenvolvimento de um determinado país.
Exatamente. E está bem, você é estudante?
Nesta altura não sou estudante.
Está bem, está bem.
Parte de princípio não tenho dinheiro, porque primeira coisa, não tenho dinheiro. Segunda coisa, para fazer a faculdade é preciso dinheiro, eu não tenho emprego.
Pois, é aquela bola de neve. Doutor, é aquela bola de neve, não é? Não há dinheiro para a educação, não há emprego, não há...
Porém.
Não sei.
Não há emprego, mas dizem que o nosso país é rico. É rico e o emprego é para todos, é dado a todos. Uhum. Mas eu não tenho emprego. Eu não tenho dinheiro para pagar, para fazer uma corrupção, para conseguir um emprego. Não tenho emprego. E, portanto, faço concursos públicos, eu não consigo entrar e é difícil.
Pois. Senhor Vasco, você, portanto, o seu problema principal é com o ensino que é secundário ou é a todos os níveis?
O meu problema consiste com todos os níveis, digo isso. Esse é o meu problema.
Pronto.
E depois não só, a idade está, a minha idade está a pedir, está a avançar, não é isto?
Avança para todos, senhor Vasca. Isso é igual para todos.
Eu já sou técnico médio e desempregado.
Pois.
Esse é um problema. E para conseguir um emprego é preciso ter um padrinho. Eu não tenho este padrinho.
Exatamente. Pronto, obrigado. Olha, Sr. Vasco, eu desejo-lhe toda a boa sorte. Doutor, eu não sei se quer comentar, isto é uma situação trágica, claro, é, quer dizer, é uma bola de neve, não é? Para ter emprego é preciso ter educação, para ter educação é preciso ter dinheiro, se não há emprego não há dinheiro, depois temos as greves, etc. Não sei se quer falar um pouco, talvez, sobre esse problema.
Sim. O setor da educação, de facto, tem passado por situações gravíssimas. E, aliás, a reforma educativa também não foi nada favorável como se esperava, não é? Uhum. Vemos, por exemplo, salas de aula com número elevado de alunos e professores que não têm formação para tal, que têm que dar 8 disciplinas daquelas que eles não controlam, não têm conhecimento. Portanto, nós estamos a mutilar os alunos, sobretudo a partir do ensino de base, o secundário. E quando se chega à universidade, não teremos os licenciados de qualidade que podem, sim senhora, concorrer no mercado de trabalho com os outros que são formados fora. E é outra consequência que cria desemprego dos angolanos. É ali também onde a competitividade dos recursos humanos angolanos costuma encontrar uma grande parede que dificulta ainda mais a sua vida. E, por outro lado, há a questão mesmo também da reconversão de carreiras dos professores. Há professores que entraram para o ensino já há alguns anos, vão se formando, conseguem a categoria, por exemplo, de licenciados, mas e ficam a dar aulas, recebem os salários do nível de há 10, 12 anos. É por isso que vamos assistindo greves em todo o país. Também, quanto mais distantes da capital, nas províncias, por causa dos clientelismos, da corrupção mesmo e da falta de transparência no uso de recursos públicos, não é? Os salários dos professores atrasam muito. E eles têm filhos, têm que pagar propinas, têm que dar alimentação. Portanto, é uma série de problemas que resultam dali, que sem fiscalização daqueles órgãos internos, até do executivo, já que aos deputados se retirou o direito de fiscalizar, mais uma falta de respeito à Casa das Leis. Portanto, é preciso mesmo que se faça um trabalho sério e os professores tomem consciência daquilo que são as suas responsabilidades. Dá-se também a questão das zonas mais recônditas do país, em que os professores não têm condições de permanecer por lá e vão dar aulas só por semana 2 dias. E no fim os alunos estão a fazer provas, passam, quer dizer, é um sistema de educação que vai mutilando cada vez mais, de várias formas, prejudicando o futuro do país. Um país com educação mutilada, sinceramente falando, não pode ter futuro. Sim, sim. E depois criamos conflitos com os angolanos formados cá e os angolanos formados fora. Quando os formados fora vêm com qualidade, claro que a empresa quer produtividade, a empresa quer qualidade, quer especialização e vai optar pelo angolano ou estrangeiro que vem de fora. São outros conflitos que o executivo tem que ver. E o angolano, em detrimento da sua nacionalidade, acaba por estar fora frustrado, atirado a outros vícios, a doenças, a juventude, por exemplo, cai na delinquência, cai na prostituição e depois, exatamente, ainda por cima, depois estão chamados de frustrados. Portanto, é uma série de problemas e quando olhamos para o orçamento e a educação ainda vai levando dotações que em nada bonificam a necessidade premente de uma educação de qualidade, de uma educação gratuita, ainda a crianças, uma taxa que está acima de 23% por ali, crianças fora do sistema escolar.
Pronto, olha, doutora.
Formar uma criança, formar dirigentes do país. Portanto, o setor da educação, os professores, por acaso, têm razões de fazer greve e precisamos, sim, de dar cobro ali a isso e responder.
Obrigado, doutora.
Tem responsabilidades comuns para melhorar o desempenho neste setor.
Olha, doutora, o tempo passou rapidamente, ainda tínhamos mais ouvintes, mas na rádio é assim, chega-se ao fim, não há tempo. Olha, eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui no nosso programa. Eu creio que foi muito bom, deu um bom ponto de vista sobre as opiniões da UNITA sobre diversas áreas da governação e da economia. Portanto, eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Quero agradecer também a todos os ouvintes que participaram e àqueles que queriam participar e não puderam. Eu quero dar uma mensagem. É preciso mandar sempre o número de telefone. Não basta mandar uma vez aqueles que não entraram hoje. Se quiserem entrar novamente, têm que mandar de novo o número. Doutora Navita N'Golo, muito obrigado pela sua presença aqui e até à próxima.
Obrigada, Santa Rita, obrigada a todos os ouvintes e até à próxima.
Pronto, um abraço e boa sorte no futuro.
Obrigada.